percebeu que existe uma certa tendência em histórias de inteligência artificial maligna, em videogame principalmente, de você acabar sendo feito de rato de laboratório por inteligências artificiais?
Olha, isso é extremamente específico, mas é verdade. Assim, histórias de inteligência artificial malignas tendem a, né, e a tratarem humanos como escravos ou experimentos.
Sim, é uma coisa de complexo de Deus muito grande, né? Acaba que toda história de inteligência artificial... Caramba, eu não consigo falar isso sem bugar.
Falear.
Inteligência... todas as histórias de IA que fica maligna acaba adquirindo complexo de Deus e vai pra esse lado, né? Tem um videogame Portal, tem o que eu tô jogando agora e tava até conversando com você antes, né? O I Have No Mouth and I Must Scream.
Uhum.
E tem o jogo que a gente vai falar aqui hoje e que talvez é um dos maiores exemplos de vilãs IAs que tem em jogos, é uma vilã clássica de videogames que esse jogo tem, que é o System Shock.
Exatamente. Shodan, grande Shodan.
Ah, Shodan, exatamente. E Pedro, você sabe que isso ia acontecer, né, esse momento aqui.
Que momento?
Esse podcast, especificamente.
Ah, eu imaginei, sim. Mas é porque eu sabia que você já estava jogando o jogo.
É, mas antes de eu jogar o jogo, você ouvinte, que talvez não ouviu tantas mordiscadas sobre assuntos aleatórios... Eu sou um grande fã desse subgênero de videogames Immersive Sim. O que é o Immersive Sim? Complexo de explicar. Tem um episódio só disso. Mas eu estou em uma jornada pessoal minha de tentar jogar todos esses Immersive Sims mais clássicos e jogar o máximo de jogos desse gênero que eu conseguir. Porque talvez seja o gênero de jogos preferido meu. Eu gosto muito de verdade. Eu quero ir atrás de entender ele mais. E eu já fiz alguns podcasts aqui, né? Algumas mordiscadas sobre Immersive Sims. Tem uma que eu fiz bem recentemente, que você tava aqui também, né, Pedro? Do Tiff. A gente falou do Deus Ex também na...
Algumas vezes.
Várias vezes, mas... Uhum. Algumas vezes. Mas principalmente na mordiscada de Immersive Sim, que a gente falou do Dishonored e do Deus Ex. Mas agora, dos três mais clássicos, né, dos anos 90, do início desse gênero, tem o Deus Ex, tem o Tiff e tem o System Shock, que é o mais antigo de todos. O primeiro System Shock, ele é de 1994. Ele talvez é o que todo mundo considera o primeiro Immersive Sim, ou pelo menos o primeiro jogo que deu as bases do que seria um Immersive Sim. E é sobre esse jogo que eu quero falar aqui hoje. Na verdade, não é sobre esse jogo que eu quero falar aqui hoje. Porque esse jogo é... Cara, pesquisem o primeiro System Shock, vejam o visual dele, vejam como a gameplay dele funciona. E vocês vão ver que é uma coisa absurdamente datada. E não é
Sim.
todo jogo... 3D, shooter, que ele não é bem um shooter, mas ele tem elementos de shooter dessa época, que é injogável. Porque, bom, Doom, né? A gente falou de Doom aqui já. O Doom, o primeiro Doom, o Doom de 93, ele é um jogo de 1993, um ano antes do System Shock, e ele é perfeitamente jogável hoje em dia. Ele é divertidíssimo se você pegar e jogar ele hoje.
Uhum.
Mas o System Shock, especificamente, por ele ser um jogo com a proposta de ser mais complexo do que o Doom, ele não é só um shooter, ele tem elementos de RPG, ele tem elementos de manejo de inventário, de exploração, ele tem sistemas e mecânicas muito estranhas, o inventário dele é muito estranho, o jeito que a parte shooter de dar tiro nos outros funciona é muito estranha, até porque o Doom mesmo foi o jogo que inaugurou esse jeito mais contemporâneo de como funciona jogo de tiro, né? Então, né, ele saiu, o System Shock provavelmente não, já estava em produção quando ele saiu, não deu muito bem para ele já estabelecer como é que ia ser feito daí para frente, então o System Shock talvez nem pegou muita coisa do Doom, então ele não sabia o que fazer. Igual todo jogo de tiro dessa época não sabia muito bem o que fazer até o Doom chegar. Então ele é estranho, ele é estranhíssimo, e ainda bem que em 2023 saiu o System Shock Remake. E, cara, ele é um remake excelente. Eu não vou falar aqui muito sobre o que ele faz como remake, por que ele é um remake bom, como que ele se relaciona com a obra original e adapta ela. Eu não tô muito interessado em falar disso aqui agora. Eu tô interessado em falar sobre ele como um jogo. Eu pretendo traçar comparações entre o remake e o original só pra mostrar como que algumas das mecânicas que estão no remake, mas que vieram do original quase sem mudança nenhuma, eram muito avançadas pra época em game design e na visão que eles tinham. Então é só nesses momentos que eu quero comparar, pra vocês terem uma noção também. Mas no geral, eu quero só falar do System Shock de verdade.
Interessante. Eu já queria começar aqui propondo uma discussão que eu escutei ela no podcast de Melhores do Ano do Jogabilidade, que saiu recentemente. Muito bom episódio.
Excelente.
É. Que eles citaram o remake do System Shock. E um dos integrantes do podcast tá numa onda de jogar Dungeon Crawler. Pra caralho agora. Dungeon Crawler de videogames. System Shock é um Dungeon Crawler, né? Interessante você Sim. falar no começo que ele é um dos primeiros Immersive Sims, só que eu acho que ele é mais de transição, tipo, ele é mais um rolê experimental. Ele é mais um dungeon crawler experimental do que um Immersive Sim, propriamente dito, ao meu ver.
Concordo. Foi por isso que logo depois de eu falar que ele é um dos primeiros Immersive Sim, eu voltei atrás e falei, na verdade, ele é um dos primeiros. É um dos jogos de transição, né? Então, os primeiros protótipos do que depois seria o Immersive Sim. Porque um dos meus pontos nesse episódio aqui hoje é que ele não é o Immersive Sim.
Exato. O 2 é bastante,
O
pelo que eu
2 é,
conheço.
exatamente, é o que eu ia falar, é o que eu ia falar. Ele talvez é mais conhecido como Immersive Sim por causa do 2 e porque ele é da Looking Glass Studios, né? Que é o mesmo pessoal que fez o TIFF e o próprio motor gráfico do System Shock 2 é o mesmo do TIFF ou do TIFF 2, eu não tenho certeza. Então, né? E muita coisa que tá nele inspirou o Deus Ex também. Então, tem muita relação com muitas coisas desse mundo dos Immersive Sims. Mas o jogo em si, se você olhar o System Shock 1 sem essa importância histórica e sem a sequência, nada, ele não é o Immersive Sim, não.
Ele é um shooter dungeon crawler experimental com elementos de adventure e várias outras coisas, né? Ele é um jogo muito estranho, muito experimental. Eu diria que ele é
Cara,
muito experimental.
não,
Ele tem
ele é
muitas
um
ideias.
Metroidvania 3D, Pedro.
Metroidvania 3D, exato. Vou dizer que eu sou fascinado com esse jogo. Eu nunca joguei, mas desde que eu fiquei sabendo da existência do remake, eu tenho muita vontade, porque eu já tenho vontade de jogar System Shock há muitos anos. Parece muito legal e eu quero muito dar uma chance para ele em algum momento.
Cara, o jogo é muito bom. Eu realmente gostei demais, ele é interessantíssimo. E eu não tinha vontade de jogar tanto ele assim, eu só joguei porque eu queria jogar todos os Immersive Sims clássicos. Mas eu não tinha tanta vontade de jogar ele, porque você sabe, né? Eu não gosto muito de sci-fi, não gosto muito de coisa com estética futurista, espacial. Então nada dele me atraía muito, mas eu fico grato que eu peguei para jogar porque é muito bom o jogo.
E tem
Mas
um outro
agora.
agravante. Não, peraí, pô. Tu não. Eu acho que também você não queria jogar ele, porque ele inspirou muitos jogos, alguns mais diretamente do que outros. Inclusive, dentre eles, o Prey e qualquer outro.
O BioShock, né?
É, sim,
Inspirou
exato.
até no nome.
E você não gosta muito desses outros dois. Então, porra, se o maluco inspirou esses dois que eu não gosto, talvez eu não vou gostar tanto assim.
Assim,
Imagino que foi seu
eu com
pensamento.
certeza não gosto de BioShock. Definitivamente não gosto de BioShock. Inclusive, é engraçado porque eu joguei BioShock porque muita gente fala que é um Immersive Sim. Algumas pessoas não. Ele é um daquele tipo de jogo que fica no limbo. Não é nenhum que é conclusivo igual Deus Ex, que todo mundo fala, não, é Immersive Sim. Não. O BioShock, algumas pessoas falam que é, outras pessoas falam que não é. Eu fui jogar para ver qual é que é e não entendi, assim, por que que cogitam achar que esse jogo é Immersive Sim, porque ele não tem nada de Immersive Sim nele. E aí eu não entendi por que que chamavam de Immersive Sim. E agora eu entendi. É só porque parece com System Shock e System Shock é por convenção Immersive Sim. É literalmente o único motivo, não tem nenhum outro motivo. E eu não gosto, realmente não gosto de BioShock. Mas eu gosto razoavelmente de Prey, vai. Eu
Justo.
fiquei com preguiça no meio do jogo e não cheguei a terminar ele, mas ele faz com muitas coisas boas. Só que o System Shock, para mim, faz todas as coisas boas que ele faz melhor e não faz algumas coisas ruins que ele faz. Vamos chegar nesse ponto. Pretendia fazer uma comparação com Prey também. Mas agora, o que é System Shock? Você joga com um personagem que não tem nome, ele só é chamado de hacker, que no início do jogo tava roubando, invadindo sistemas de uma empresa muito grande chamada Trioptimum. E você, numa cutscene que inclusive tem no próprio System Shock original, e é muito engraçado ver os bonequinhos tudo quadradaço agindo na cutscene, você é preso e acontece uma invasão na tua casa tipo, de uma agência de segurança e te prende. E aí você é levado pra Estação Cidadela, que é uma estação especial gigantesca e absurda, feita por essa corporação gigantesca, Trioptimum, e tipo, é oferecido a você um trabalho em troca da sua liberdade, pelo cara que é tipo CEO dessa estação espacial, dessa corporação, que é o Edward Diego.
Que nome
E
maravilhoso.
aí, que nome, né? Que eu não consigo levar esse cara a sério por causa disso. E aí esse cara, né, tipo, esse que tá chefiando a estação espacial, que é um executivo da Trioptimum, ele, tipo, faz um acordo com você. Ele vai retirar qualquer acusação que a Trioptimum poderia fazer em relação a você, mas você tem que fazer um trabalho de hacker para ele, que é invadir o sistema da estação espacial e hackear a estação espacial para poder destravar algumas travas, principalmente travas de ética e de limitações legais que estão limitando a Shodan, que é a inteligência artificial dessa estação espacial, que meio que governa e tudo lá e organiza as coisas e tal. Mas você vai lá e faz isso. E aí você é, tipo, posto pra dormir pelos caras. E depois você acorda. E é claro que ao você fazer isso, a inteligência artificial ficou maluca, complexo de Deus, ganhou consciência e dominou a estação inteira. E tá todo mundo morrendo e morto. E agora tu tem que resolver isso. Agora tu tem que arrumar um jeito de sair desse lugar no espaço preso com uma IA que controla tudo que tá em volta de você, essencialmente.
E agora você é um verme, né? Aparentemente.
Exatamente. E agora você é um inseto rastejando um inseto. No corpo de aço da Shodan. Exatamente. E o jogo, ele começa assim. Você começa a jogar quando você acorda e você tá na ala da enfermaria da estação. Você já consegue abrir o mapa e ver que tem diversas alas dessa estação espacial. A enfermaria é uma delas, é a segunda mais baixa. Embaixo dela só tem a ala do reator. E em cima tem várias outras. E você tá meio perdido, você não sabe o que fazer. Você começa a explorar, você pega itens, você pega uma arma que é tipo um bastão assim, um bagulho de metal. Você começa a catar dados e pegar aqueles clássicos logzinhos, né, de texto ou de áudio e começa a ouvir o pessoal falando pra conseguir o contexto do que tá acontecendo. E você é meio que largado, livre pra interagir com essa estação do jeito que você quiser, sem muita direção de pra onde ir. Só que você tá o tempo todo sendo hostilizado pela Shodan. Você aparece, vem um mutante pra sua direção. Você começa a ir pra um lugar, aparecem uns ciborgues tentando te caçar. Você vai, volta pra lá onde é que você tava, um robô que deveria estar fazendo cirurgia se volta contra você e tenta te matar. E em alguns momentos, ou nesses logzinhos de áudio, ou andando tipo em telões que tem na nave, em computadores, que você é um hacker, né, enquanto você tá acessando, ou só em telas mesmo de mostruário que tem nas paredes do lugar, tá tudo sendo hackeado pela Shodan e ela meio que fica falando com você e falando com as pessoas que estão lá, mandando mensagem para as pessoas que ainda estão vivas ou só se dirigindo especificamente a você, principalmente quando você faz uma coisa, tipo hackear uma sala que para abrir uma porta que você não deveria abrir e tal. A Shodan tá o tempo todo falando. Bom, você consegue ver logo de cara que ela odeia a humanidade com todas as forças, ela não fica uma frase sem chamar a humanidade ou você mesmo de inseto. Então, você já entende logo de cara que você tem que arranjar alguma forma de parar essa inteligência artificial. E você depois é contactado por gente de fora da estação e que fala que, ah não, a gente vai, não acusar você de crime nenhum e vai te resgatar se você conseguir usar suas habilidades de hacker pra poder parar a Shodan. E aí você já começa a entender mais sobre os planos dela e aí fica todo esse dungeon crawl nessa estação espacial gigante de você aos poucos expandindo as áreas que você tem acesso através de encontrar passagens, de hackear coisas, de liberar espaço mesmo lutando com inimigos e principalmente diminuindo a influência da Shodan em cada uma das salas, em cada um dos andares, para você entendendo, pegando informação, vendo logo de áudio, entendendo o que está acontecendo e pouco a pouco ir reconquistando essa estação espacial e entendendo os planos da Shodan. Essa é a proposta do jogo. E é uma proposta muito interessante, é uma proposta que, logo de cara, pra mim, te deixa muito engajado. Eu acho que tu tem essa sensação também, né, Pedro?
Uhum, totalmente.
Mas, agora, sobre como o jogo funciona de verdade, aí nós vamos pro ponto que eu queria falar de o que eu acho que esse jogo é e por que eu não acho que ele é um immersive sim. Você tem ações bem comuns nesse jogo, né? Você anda, você pega itens, você usa itens consumíveis, você usa itens como armas e tal pra poder atirar, pra poder recarregar, mas não tem nenhuma mecânica muito densa de shooter, sabe? Tem um bagulhinho de olhar pro lado da parede, mas não é exatamente um cover. Você, né, corre, pula e abaixa. Coisas comuns que você tem em qualquer tipo de jogo em primeira pessoa 3D. Aí você tem interações com objetos do cenário também, mas nada tão de... Você pode pegar qualquer coisa e jogar, igual no Tiff, por exemplo, não, ou um Arx Fatalis da vida, não, nada disso. Então ele é bem simples, do jeito que você interage. É muito próximo do que é o Bioshock, se você já tiver jogado o Bioshock. E no podcast de Tiff, Pedro, acho que você lembra que eu tenho uma tese pra mim de que um immersive sim, normalmente ele tende a ser uma mescla de vários gêneros de jogos, vários estilos de jogos diferentes, mas o que caracteriza ele como immersive sim é fazer com que a coisa que mais vai te entreter no jogo, você vai retirar mais prazer enquanto você joga, não é uma dessas mecânicas específicas que são referentes ao gênero específico, mas sim como que você resolve os problemas de maneira criativa usando todas as mecânicas juntas. Ou seja, um immersive sim, que também é um shooter, que também é um jogo de tiro, a parte mais legal dele não vai ser dar tiro, igual é a parte mais legal de um Doom, por exemplo. Mas vai ser você pensar quando você tem que dar tiro, em quem você tem que dar tiro e quando você tem que fazer outras coisas que não são dar tiro, e você usa todas essas coisas juntas para poder resolver o problema de forma criativa. Um exemplo de Tiff: ao invés de dar tiro com meu arco no inimigo, tem um elevador que não tá chegando, mas e se eu conseguir subir num lugar que eu consigo ver o andar de cima e atirar com a flecha no botão do elevador do lado de cima para fazer o elevador descer? Isso é uma possível resolução de um dos problemas no Tiff, que é o Immersive Sim que eu estava falando nesse podcast que eu fiz esse comentário. Então é só um exemplo. Eu acho que é assim que o Immersive Sim tende a funcionar, é assim que os bons Immersive Sims são feitos. O System Shock não é assim. Ele claramente não tem como objetivo fazer você retirar o seu entretenimento do jogo, a coisa mais legal do jogo ser o fato de você ter várias mecânicas diferentes que interagem entre si, porque ele não tem várias mecânicas diferentes que interagem entre si. A maior quantidade de liberdade que você tem é para onde você vai e como você lida com o ambiente, com o mapa. Assim, ah, eu vou para esse lugar primeiro, eu vou tentar fazer isso primeiro. A maior liberdade que você tem é meio que a mesma liberdade que você teria num jogo mundo aberto que não tem uma linha de missões clássica para você fazer.
Justo.
É, o nível de liberdade que você tem é o mesmo nível de liberdade que você tem no Elden Ring, de não vou fazer essa dungeon principal aqui, vou fazer outra coisa no resto do mapa. É meio que a ordem que você pode fazer as coisas, sabe? Não tem nada da forma que você pode fazer as coisas.
Tá, mas
Porque, entendeu?
entendi. Mas pausa aí, porque essa é a parte que mais me fascina nesse jogo. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Porque é justamente o ponto que eu acho que esse jogo é mais imersivo, sim. Por mais que, né, como eu já disse, eu acho que ele é mais um Dungeon Crawler. Mas esse jogo, é até difícil falar o que eu tô pensando, mas ele é multissensorial no sentido de que, em jogos padrões, vamos supor o Elden Ring, por conta né, design de games mais moderno, ele sabe te guiar melhor, ele sabe focar sua atenção de uma maneira melhor. Então, por mais que ele não tenha marcação de missão, que nem jogos mais simples tendem a ter, ele ainda assim vai saber pegar na sua mão e te levar para onde que ele quer que você vá. Tá ligado? O mundo é aberto, mas as coisas que você tem para fazer nele, ele sabe te guiar para você ir lá. Então tem
Sim.
aquelas postinhas com vela, que tem fantasminha, você segue fantasminha,
Sim,
tal.
sim.
O System Shock não. O System Shock, ele espera que você esteja imerso ali dentro o suficiente para você tratar o ambiente como se fosse um ambiente de verdade. Então, no audiolog, por exemplo, vai falar tipo: tu tem que ir pro norte. E assim, vai ter uma placa em algum lugar falando: aqui é o norte, tá ligado? Não vai ter uma bússola, não vai ter um marcador, não vai ter nada. Você vai ter que prestar atenção no cenário e descobrir por você mesmo onde que é a porra do norte. Ou
Então,
então, né?
tipo assim, o exemplo que tu deu foi meio. Faz sentido, mas meio que tem uma bússola. Tipo, tem uma
Ah,
bússola e tem
perfeito,
um
perfeito.
mapinha. Mas assim, eu entendo o que você quer falar. E sim, você tá certo. Eles vão falar: nossa, isso aqui você tem que conectar na sala do subsistema no reator. Onde caralhos fica a sala do subsistema no reator? Boa sorte!
E
Você
o jogo
não
te
vai
fala.
receber indicação.
Não, o jogo te fala, o jogo sempre te fala. Ele vai colocar num áudio, só que aí, tipo, ele vai estar essa informação no meio de um áudio, foda-se.
Então, você vai ver um cientista falando: nossa, pra gente reativar o escudo, a gente tem que botar essa ogiva, uma ogiva de não sei o que, na sala do subsistema de reator. O jogo não vai te falar nem onde fica a sala do subsistema no reator, nem onde está a ogiva. Você também tem que encontrar ela, e ela vai estar em outro lugar completamente diferente.
Exato. E aí tu tem que prestar atenção nos áudios, em todas as informações, tem que saber tudo que tá escrito nos áudios. Às vezes vai ter uma senha no meio de um áudio. E é isso aí, cara. Lembre disso, foda-se. Vai ter texto
Não.
para você ler?
Assim, às vezes vai ter uma senha piscando em uma tela de um cenário no mapa mesmo, né? Nem no áudio, não tem nem tipo uma indicação de que aquilo é importante, é só um bagulho piscando assim.
Exato, você vai ter que prestar
No
atenção no
meio de
cenário.
vários outros números, inclusive.
É, exato,
É
você vai ter que prestar
ridículo, é
atenção no
ridículo.
cenário, em monitor, em texto, em áudio. Você vai ter que ficar lá dentro, entendeu? Por isso que eu acho que esse jogo é mais immersive sim do que o normal.
Entendi. Ele é Immersive Sim, não de acordo com os estereótipos de gênero de Immersive Sim, mas ele é um Immersive Sim porque ele de fato exige que você fique imergido no cenário especificamente.
Ele é um immersive sim de
Nesse ponto eu
imersão
concordo.
mais de sensorial, de você perceber o mundo ao seu
Ele
redor.
não é uma inserção de mecânica, né? Ele é uma inserção do espaço, no final das contas.
Exatamente.
Imersão do espaço. Perfeito, concordo. Concordo plenamente com você. Mas voltando à parte de por que ele não é tão imersivo em mecânica, ele não tem um objetivo amplo em que você pode realizar esse objetivo de diversas formas diferentes e cabe a você escolher qual forma você vai fazer. Porque, Não tem um objetivo amplo. Você que faça os objetivos através do que você estiver ouvindo. É. E não tem áreas com várias sessões que você pode utilizar pra poder... Não, vou passar por aqui ou não vou passar por aqui. Normalmente você vai querer explorar tudo. E não tem maneiras diferentes de você resolver coisas. Você normalmente vai resolver de uma maneira. Se tem um inimigo lá, você vai ter que matar o inimigo. De alguma forma. Aí, usos de armas diferentes não é exatamente forma diferente de resolver um problema, né? Senão qualquer jogo que tem múltiplas builds é um immersive sim. E aí não faz sentido. Mas assim, tem um inimigo, você vai lutar com o inimigo como se fosse um shooter comum. Tem um puzzle, você vai ter que resolver o puzzle como um jogo de que requer puzzle comum. Você não vai conseguir acessar, desligar o escudo se você não levar a ogiva pro reator no subsistema, que eu já citei. Não tem outro jeito de você fazer isso. Tem algumas coisas que têm jeitos diferentes. Tem algumas coisas, principalmente relacionadas aos power-ups, por exemplo, que você eventualmente, como eu disse, esse jogo é um Metroidvania no final das contas, tem alguns locais que você não acessa porque, sei lá, você tem que fazer um pulo muito longo que você não consegue fazer. E aí tem uma bota de pulo. Só que essa bota de pulo pode ser achada em dois andares diferentes. E aí, dependendo de pra onde você for, você vai ter acesso a algumas coisas ou outras coisas. Mas se você pensar, até jogos tipo Hollow Knight são assim. Você consegue pegar vários dos power-ups de Hollow Knight, não o mesmo power-up em locais diferentes, mas pegar os power-ups em ordens diferentes de acordo com o seu conhecimento das mecânicas do jogo. Tipo, se você souber que você pode pular e bater pra baixo em cima dos inimigos pra poder pular mais uma vez e resetar seu pulo duplo, seu dash, você vai conseguir acessar um tanto de lugar usando essa mecânica sem ter o power-up que você precisa. E mesmo se você não souber isso, você pode ir pra lugares diferentes de acordo com onde você gasta suas chaves, por exemplo. E aí, cada jogador que tá jogando Hollow Knight vai ter uma experiência diferente de pra onde que você tá indo primeiro ou depois. Mas isso não é exatamente uma maneira diferente de você resolver os problemas. Todo problema que você resolve lutando. O System Shock é exatamente assim. Por isso que eu acho que ele é bem mais um... O que seria mais pra frente um Metroidvania, só que feito tridimensionalmente, mas ele tem a mesma coisa de acessos em locais específicos, que requer power-ups específicos, e é bem power-up mesmo, sabe? É bem tipo, não, você não consegue andar nesse lugar aqui porque você não tem a roupa de radiação, proteção de radiação, você tem que encontrar. Você não consegue ir nesse lugar aqui porque você não consegue ter a bota que você corre rápido e pula alto pra caramba. Então você tem que encontrar. Você tem um tanto de chavezinha que você não consegue ir em tal lugar porque você não tem as chaves de acesso corretas, você tem que voltar, pegar e... E aí tem muito backtracking, tem muito você voltar em locais que você já foi pra poder descobrir mais segredinhos. É muito parecido com um Metroidvania. E é muito parecido com um outro jogo que eu já fiz esse mesmo comentário sobre esse jogo ser um Metroidvania em primeira pessoa, né? Um Metroidvania 3D, que foi uma das primeiras mordiscadas. Pedro, você lembra da mordiscada de Kingsfield?
Ah, lembro, sim.
Kingsfield
claro.
4?
Kingsfield, esse também que é um Dungeon Crawler, né? No fim das contas, não. É um Dungeon Crawler pra caralho. Então esse jogo é um Dungeon Crawler, porra. Você falar que ele é um Metroidvania, eu acho que é só porque você não jogou Dungeon Crawler o suficiente. Porque tem muita interseção entre essas duas coisas.
Com certeza. E assim, de todos os jogos que eu já joguei, eu acho que o System Shock é mais semelhante ao Kingsfield do que ele é semelhante a qualquer outro... De qualquer Immersive Sim, por exemplo. Uhum. Talvez ele só é mais semelhante do que com, sei lá, Bioshock ou Prey, porque aí é diretamente inspirado. Mas tirando esses dois, esse jogo é extremamente semelhante ao Kingsfield. Muito, muito semelhante mesmo ao Kingsfield. Ou seja, acho que fica óbvio que a coisa que é mais interessante no jogo, que te faz querer jogar e continuar jogando o jogo, e que você vai... gostar de fazer enquanto você estiver jogando é a parte da exploração. Sem dúvida nenhuma, a exploração e você explorar essa estação espacial e decifrar como você vai acessar cada área e ir reconquistando as áreas aos poucos é a parte mais legal do jogo. Porque a mecânica de FPS ela é bem simples, é bem funcional. A do remake é bem melhor do que a do original, mas isso não vem ao caso. O legal mesmo é você entender o que, que você tem que fazer para liberar novos locais e acessar esses locais, explorar mais e descobrir coisas, e pegar item que tá em local específico e usar em outra área completamente diferente e prosseguir o jogo através disso. É um trabalho muito grande. Se você não gosta desse tipo de coisa, se você não gosta de ficar perdido e ter que realmente ficar prestando atenção e ouvindo log, tentando decifrar e fazendo backtracking, algumas vezes completamente perdido, só andando por aí pra ver se você esqueceu de fazer alguma coisa em alguma sala, não joga esse jogo porque você não vai gostar muito. E eu acho que esse jogo, por mais que o remake deixou tudo muito mais modernizado, ele não tirou completamente essa coisa do antigo de ser um jogo muito de nicho e um jogo muito né, com um game design mais antigo, mas que não é ultrapassado. Então ele tem essa característica, ele é assim, não vai ser do agrado de todo mundo. Só que, tendo dito isso, tem mais uma coisa que eu quero falar. Eu acho que essa vai ser o meu ponto principal nesse podcast, porque até aí tudo que eu falei aqui já havia sido muito falado por várias outras pessoas que comentaram sobre esse jogo. Não sei se muito no Brasil, eu não vi muita gente no Brasil falando desse jogo, mas fora do Brasil tem muito canal gringo falando sobre esse jogo, canais mais específicos assim, mas tem muitos. Mas o que eu quero falar aqui? Tendo estabelecido que esse é um jogo que a coisa mais legal dele é a exploração, e tendo estabelecida a relação desse jogo e a semelhança desse jogo com o Kingsfield, ao mesmo tempo dá pra observar uma diferença muito grande entre esse jogo e o Kingsfield, que é o fato de que a coisa mais interessante de você explorar um Kingsfield, ou o que eu já citei antes mesmo, Hollow Knight, a maioria dos Metroidvanias, é o seu sentimento de mistério e de descoberta sobre o local e a ambientação que você tá. Explorar a dungeon do Kingsfield é legal porque você não sabe o que esperar, você não entende muito bem o que é aquele lugar ou qual que é a sua missão ali. Você sabe qual que é a sua missão, mas você sabe de maneira muito vaga. Enquanto mais você vai andando, mais você vai descobrindo coisas, entendendo aquele lugar, como é que ele funciona, por que ele foi construído, vendo aquelas ruínas e conversando com gente e entendendo o que tudo aquilo significa de verdade. Você vai descobrindo locais novos que você nunca imaginou que estariam ali. Tem um senso de descoberta muito grande de você abrir uma passagem secreta e entrar e ter todo um mapa gigantesco. No Hollow Knight é a mesma coisa, né? O início do jogo é feito para evocar esse sentimento de você querer mergulhar naquele lugar e descobrir ele, entender ele, vai ser maravilhoso isso. Você começa numa cidadezinha lá em cima e aí no poço daquela cidadezinha você cai e tem tipo um reino perdido escondido embaixo da terra gigantesco. E uma das primeiras pessoas que você encontra lá embaixo é o Quirrell, né? Que fala para você como que ele vai lá embaixo em busca de tesouros e vários outros insetos vão lá embaixo em busca de tesouros e acabam não voltando. O cara, o mesmo ancião da vila fala isso pra você também. Então tem esse sentimento maravilhoso de você querer explorar, investigar e descobrir coisas novas. O próprio Elden Ring, que a gente falou aqui, também tem muitos momentos que são assim. Muita gente elogiou esse jogo pelo quanto que você é livre e você pode só olhar pra uma coisa no mapa, achar ela interessante e ir até ela e vai ter coisas acontecendo lá e vai ter uma dungeon lá e vai ter um contexto de por que aquele lugar existe. E né, tem sempre aqueles momentos de gente em choque pra caramba, como que no buraco embaixo do esgoto de Lendel você bate uma parede invisível e atrás tem outra parede invisível e aí tem todo um mapa subterrâneo gigantesco. Sempre tem esses momentos de descoberta. O momento em que você, no Hollow Knight, chega em City of Tears pela primeira vez e você não espera encontrar um lugar tão maravilhoso como aquele lá embaixo.
No Elden Ring, na primeira vez que você vai pro Shifra River lá, quando você desce o elevador e vai pra cidade...
Sim, quando você desce o elevador, você descobre que tem um mapa inteiro embaixo da terra. No próprio Kingsfield, quando você chega na sala gigantesca, no salão gigantesco, que vai ser meio que o salão principal, que tem a torre com um tanto de pontes que vai ligar várias áreas do jogo, e aí você, no meio daquela torre, começa a subir. E aí você, o tempo todo, durante o Kingsfield inteiro, né, como você começa na superfície e vai descendo uma dungeon, você achou que a todo momento do jogo você só estaria descendo e descendo e descendo e descendo, e do nada você começa a subir e você sai pra superfície de novo, coisa que você nunca esperou que iria acontecer. E na superfície você tá num bosque encantado, e é lindo esse momento, sabe? É um momento de exploração e de descoberta fascinante. E o System Shock não tem nada disso. Isso que eu acho interessante, porque é uma estação espacial. E você abre o mapa e tá lá o mapa da estação espacial. Não tem nada além do mapa da estação espacial que já tá lá quando você entra que você tem que descobrir. O máximo que tem é você explorar cada andar, né? E aí cada andar tem um mapinha dele. Mas o andar em si não é algo deslumbrante de você descobrir e explorar porque vai ter um visual muito diferente, vai ter mega locais secretos. Não, cada andar é um andar de uma estação espacial, corredores com tubos e coisas e algumas salas maiores, mas só que nada demais em questão de visualmente interessante e deslumbrante. É bem a lá Alien, sabe?
Sim.
É bem essa pegada.
A cidadela me lembra muito o Nostromo do Alien mesmo, é verdade. Dá muita vibe. Mas os andares não são muito diferentes entre si, não? Porque pelo que eu sabia, tipo, cada um tinha uma vibe bem distinta, não?
Não. São, e chegar neles é legal, mas não é legal do mesmo jeito que é descobrir uma coisa nesses outros jogos que tem foco em exploração, porque você já sabe o que, que eles vão ser. Tipo, eles são diferentes, alguns, na verdade. Não todos. Tem alguns que são bem diferentes, tipo andar executivo ou e os bosques.
O momento que eu lembro foi quando a gente... eu vi você jogando o comecinho do jogo. E aí nas configurações tem um setting lá de vegetação, de plantas, sei lá. Aí você, ah, tá, caralho, planta pra caralho, na nave, cheia de metal e tal. E aí eu já sabia que tinha um andar que era tipo uma florestona, eu... Imaginei que você ia ficar em choque quando você chegasse.
E aí, sim, isso é interessante. Mas ainda assim, não é surpresa. Porque uma das coisas básicas que você tem é o mapa da estação inteira. E você já sabe exatamente, a partir do momento que você abre esse mapa, você consegue ver todos os andares da estação, não o mapa específico de corredor de cada um deles, mas você consegue ver todos os andares. E aí você sabe qual andar que fica em cima de cada andar, e você já consegue ver que tem um andar que chama claramente bosques, e aí você coloca o mouse nele e tá até lá escrito que é bosques criados pra recreação na área executiva, papapá. Então você já sabe que você tá na enfermaria, embaixo tem o reator, em cima tem... sei lá, eu não lembro exatamente a sequência dos andares, mas vamos supor que é a research, né, a área de pesquisa, e aí tem a manutenção, tem os armazéns, tem o convés de voo, tem o andar executivo, tem o andar de segurança, você sabe exatamente o que, que você vai esperar. Não tem nenhuma surpresa na hora de explorar, e tudo que você descobre de secreto não é uma área inteira secreta absurda. São corredorezinhos, passagenzinhas secretas, lugarzinho que você consegue se agachar e entrar pra poder ter acesso às salas, esse tipo de coisa. E eu não tô falando isso como um demérito, eu não tô falando que o jogo é pior do que esses outros jogos que eu já citei por causa disso. Eu só tô falando isso pra poder propor a pergunta. Como um jogo em que o maior foco dele, a coisa mais interessante nele é a exploração, se sustenta sendo que você não tem esse sentimento de mistério, de curiosidade em explorar e de deslumbramento quando você explora e descobre uma coisa? E a resposta pra isso é o ponto que eu acho mais genial nesse jogo e no conceito e na proposta desse jogo, porque tudo volta pra Shodan. E a Shodan é uma vilã excelente, simplesmente. Porque, bom, isso que eu tô falando aqui já é manjado. Análises de System Shock desde o original já faziam esse mesmo comparativo, mas é importante fazer ele pra poder explicar por que isso funciona tão bem. Quando a Shodan tá te chamando de inseto, por mais que ela tá falando isso como um jeito de, né, falar com você de maneira depreciativa, ela ao mesmo tempo tá falando da sua condição como uma pessoa dentro, tipo, minúscula dentro de uma nave gigantesca controlada pela IA. A nave inteira é a Shodan. Então, você é realmente um insetinho, né? Um vermezinho, uma criaturinha rastejando pelo corpo gigantesco de metal dessa inteligência artificial.
Exatamente. E isso, quando você compreende isso totalmente, você vê que vários desafios do jogo são também a Shodan. Toda vez que você estava perdido, que você não sabia pra onde você tinha que ir, você estava perdido dentro da Shodan. Era a Shodan sendo escrota no level design dela própria, entendeu? E os olhos dela chorando sempre com as câmeras. Toda vez que você dá um tiro numa câmera, você está atacando ela diretamente.
Essa parte é maravilhosa. Quando eu falei que você vai reconquistando as áreas dessa nave, você vai diminuindo a influência da Shodan, é porque você literalmente faz isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, cara. É excelente como é que é feito. Cada andar tem uma porcentagem de influência da Shodan. E você diminui essa influência ao primeiro destruir as câmeras de segurança, porque aí a Shodan não consegue te observar e saber onde é que você tá, e destruindo os nós, né, que são nós de processamento, são como se fossem núcleos que através dele a Shodan consegue interagir e mexer em coisas naquele andar, tipo em portas, inimigos mesmo, né, porque os inimigos dão respawn, é literalmente a Shodan criando mais robôs ou pegando mais gente da tripulação morta, transformando em ciborgue e mandando até lá através de... tipo, criadores, de nascedouros mesmo, né? Quando você morre, inclusive, tem a cena de morte da Shodan te transformando num ciborgue através de uma máquina. Se você destruir o nó, ela não consegue fazer mais isso, né, naquele andar. A quantidade de inimigos diminui. Você tem locais específicos que você consegue ativar uma alavanca e parar o processo automático de recriação de alguns inimigos. Você, entendeu? Você tá o tempo todo tentando diminuir a influência da Shodan pouco a pouco. E aí, a exploração tem que parecer... que você já sabe de tudo e você já sabe onde é que as coisas no macro estão, mas as coisas no micro é onde você não sabe, é onde você tem que focar. É importante que você não descubra áreas gigantescas inteiras e sim passagenzinhas secretas. Porque é nisso que mora a única vantagem que o protagonista do jogo tem em relação a Shodan. Você é um insetinho. você tem que rastejar nos dutos mesmo, porque é o único jeito de você escapar dessa criatura gigantesca que é a Shodan. É como se fosse um inseto rastejando no corpo de uma pessoa em partes que ela não consegue alcançar. Não faria sentido você explorar e ter um deslumbramento, porque nada dele é deslumbrante. Você já sabe o que é aquilo, você já sabe o que é o seu inimigo. A Shodan é essa nave inteira, não vai ter nenhum lugar da nave que a Shodan não vai estar controlando, então não vai ter nenhum lugar que vai ser mágico, incrível você encontrar, porque tudo vai ser mais da própria Shodan. O que é legal você encontrar é esse tipo de sala onde é que ficam os processadores dela pra você destruir, é essa passagenzinha que você vai entrar num duto e através desse duto você vai conseguir entrar numa sala que você não conseguia entrar pela porta principal porque a Shodan tava bloqueando o acesso à porta. Esse tipo de coisa é legal. E é legal porque você se sente como uma criaturinha pequenininha através dos artifícios de engatinhar e de se esgueirar e de descobrir passagenzinhas e de ser mais esperto do que essa inteligência artificial. Você se sente capaz de vencer esse oponente tão maior, sabe? É isso que é genial do jogo. A sensação de exploração e de deslumbramento não existe, mas é substituído por essa sensação de pequenos triunfos o tempo todo quando você vai, aos poucos, descobrindo pequenas coisinhas que podem ser usadas contra a Shodan. Isso é maravilhoso. Isso é o sentimento de jogar esse jogo nesses momentos, é excelente. E a mecânica serve muito pra isso. Tanto com essa parte de você diminuir a influência da Shodan nos andares, mas também em outras coisas. Porque o jogo, ele não tem essa tendência tão contemporânea de ficar complexificando demais as coisas, então ele não tem elementos de RPG. Inclusive, uma das coisas que eu menos gosto do Prey é quanto que você tem que se preocupar com ficar upando coisa e fazendo escolhazinha e tudo mais. O System Shock não tem isso, mas a exploração dele, o máximo que você tem de upar coisa é você consegue encontrar uns locais que vendem modificadores para as armas. Então, encontrar um desses lugares é incrível, porque, nossa, eu vou conseguir um modificador para minha arma e vai aumentar um pouco a eficiência dela e da minha munição, e o que vai me ajudar a prosseguir. E esse fator meio survival horror, meio de você é um cara bostão, assim, e a Shodan consegue fazer mutantes e ciborgues e robôs assassinos absurdos e controlar os sistemas de defesa da própria nave, você tem que ter recursos para poder vencer ela. Então, economia de munição e manejo de inventário é muito importante nesse jogo. Muito, muito importante mesmo. Você pode acabar ficando sem munição se você não estiver explorando o suficiente, encontrando coisa, fazendo manejo de inventário para você conseguir trazer essas coisas para sua base. E fazer isso não é frustrante. Isso é um ponto muito importante também. Frustrante, por exemplo, como eu achei frustrante em Signalis, que é um exemplo que eu dei aqui. Porque isso não é um ponto tão focal assim, e você não vai ter que fazer mil viagens por locais que você vai ficar sendo atacado o tempo todo. Mas você vai ter que fazer escolhas do que você vai levar. Só que coisas que você tá fazendo antes vão influenciar nisso. O tipo de arma que você usa e o tipo de arma que você deixa guardado nos elevadorzinhos que você pode acessar entre andares é importante, porque aí você vai... você não vai levar todas as armas no seu inventário, mas você vai coletar munição de todas as armas. Então, quando a munição de uma tá acabando, você vai poder voltar e largar ela e pegar a outra e usar. E também tem o fato de que você pode dropar armas a todo momento. E qualquer coisa que você dropa no chão, continua no chão pra sempre, o jogo inteiro. Então você pode até dropar coisas em locais estratégicos que você sabe que você vai ter que passar depois pra poder pegar. É interessante como é que essa parte funciona. E você precisa disso. Você precisa de qualquer vantagenzinha de armas que você consegue encontrar, de munições especiais, de até entender o que cada munição faz. Porque tem munições que têm mais penetração, que são melhores contra oponentes que têm muita defesa, que são tipo robôs, né, e androides. Tem munições que têm pouca penetração, mas dão mais dano e têm capacidade de fogo, que são bons contra mutantes e contra as criaturas plantas sencientes que tem no andar do bosque, que é onde a Shodan tá cultivando um vírus para poder matar a humanidade. Então, esse tipo de preocupação com os seus equipamentos, muito mais do que com qualquer coisa de upar de nível, de você melhorar seu personagem, contribui muito para a experiência do jogo e para recompensar você realmente explorar, né? E ir atrás de coisas e tentar conseguir qualquer vantagenzinha, por menor que seja, pegando uma munição específica, pegando uma modificação para sua arma. Isso te agrega nesse sentimento de que você vai estar aos poucos ganhando controle daquela situação e virando uma situação quase impossível contra você.
Total. E assim, eu acho interessante também, né, na parte que, né, ligando esse assunto com o assunto de você ser um inseto pequeno, pegando, né, tipo, saqueando tudo que você consegue, até o lixo desse jogo é útil, né, de certa forma. Porque você consegue pegar várias, você consegue pegar tudo e qualquer coisa, basicamente. Tudo que tá solto você pega e transforma em sucata, que vai virar dinheiro pra você pegar munição e tanto de outras coisas. Ou, né, ou outras funcionalidades que eu não saiba quais são.
Não, o dinheiro é útil porque todas essas máquinas que têm modificação e upgrade de arma que são muito importantes, você tem que gastar dinheiro para poder desbloquear elas. Então o dinheiro é muito útil por causa disso. Então pegar sucata e transformar para ganhar dinheiro é muito útil por causa disso. Mas voltando para a parte de como que ele difere de outros jogos de exploração, porque tem outras coisas que eu quero falar sobre isso. Nem a parte de mistérios da história, por exemplo, que eu disse que tinha, por exemplo, no Kingsfield, tem muito no Hollow Knight, tem em Elden Ring também, é uma coisa muito presente nesse jogo. Esse jogo não tem plot twists absurdos, não tem coisas inexplicáveis que têm que ser explicadas. O máximo que você vai ter é mais contexto sobre o que aconteceu, mas é tudo muito autoexplicativo, né? É uma inteligência artificial que ganhou um complexo de Deus e ficou senciente e passou a odiar a humanidade. Como que é esse processo dela ter ganhado senciência? A partir do quê? Tem logs explicando isso e é interessante, mas não é uma coisa que você necessariamente precisa para poder apreciar a Shodan como uma vilã excelente que ela é. E tem alguns detalhezinhos que você aprende sobre a situação, sobre as pessoas, sobre quem que traiu quem e como que foi que aconteceu em questão de um grupo que tava tentando sobreviver e fez um bunkerzinho. Tem coisinhas legais assim, mas não é nada demais sobre a história, não tem nenhuma descoberta, não tem nenhuma reviravolta. A partir do momento que você entende que, ok, eu tenho que frustrar os planos pra Shodan destruir a Terra, e isso é uma parte interessante, você já sobe isso logo de cara, porque falam com você da Terra, falam, então, você vai ter que impedir os planos da Shodan, ela tem vários planos. Mas você sabe quais são esses planos, você não sabe exatamente como você vai interromper eles, mas você já sabe o que que eles são. O como é a parte da exploração, de ver log, de interagir com coisa e tudo mais. Então não tem nada de mistério muito grande que você tem que resolver, informações e twists, não tem nada disso. Só que o jogo também não precisa disso. Principalmente, o que carrega o jogo em questão narrativa é a relação de você com a Shodan e o quanto que você acaba querendo rivalizar ela a todo momento, mas principalmente a estrutura e a progressão do jogo. Eu acho que isso é um ponto que o System Shock acerta muito, muito mesmo no que ele faz. A progressão do jogo é extremamente satisfatória. E isso é uma das coisas que mais me deixou com preguiça no Prey. E é por isso que eu acho que o System Shock faz melhor do que o Prey, porque o Prey é. Ele tenta fazer um ambiente tão realista que eu acho que fica muito. Fica pouco videogame. Fica muito aberto, muita coisa para você fazer. Tem objetivos mais claros, mesmo tempo que tem objetivos mais claros, você acaba ficando com preguiça de ir atrás de tudo que você poderia ir atrás, porque é um mapa tão intrincado e gigantesco, cheio de coisinhas e de passagenzinhas que não tem muito propósito, não tem muita utilidade prática para o jogo, existem mais porque existiria aquele tipo de espaço naquele tipo de lugar, que eu acho que ele fica cansativo. E a estrutura dele é você tá muito perdido no que você tem que fazer e você vai aos poucos descobrindo, mas as descobertas não são tão interessantes porque o setting dele, por mais minimamente interessante que seja, não é nada de tão grandioso, gigantesco. Eu acho que ele não compreende o que que o System Shock compreende, que você tem que, tipo, se comprometer a fazer uma coisa, sabe? O Prey, ele fica no meio termo entre mistério e deslumbramento, e você ficar curioso para descobrir as coisas, e as coisas já vão estar dadas, você já sabe o que você tem que fazer, você só tem que descobrir o como e interagir com aquela estação que você já conhece, mas você tem que redescobrir ela e nos detalhes. Ele fica entre uma coisa e outra e acaba que ele não. Pra mim, ele não faz tão bem nenhuma das coisas. O System Shock, ele foca em uma coisa só. Ele fala, não, vai ser só a segunda parte. Vai ser só você tendo que descobrir as coisas no micro. No macro, a estação já tá lá inteira. Então, a progressão do System Shock é muito mais clara. Porque como os andares estão bem divididos, e os elevadores que levam para cada andar estão bem divididos, é tudo bem claro, não tem passagens que você vai acabar caindo em outro andar. Não, é sempre pra você entrar de um andar e sair em outro, vai ser um elevador, do mesmo jeito, com um botãozinho escrito com o andar que cada elevador vai levar. Tem múltiplos elevadores que levam para múltiplos andares? Tem mais de um meio de encontrar, de chegar em algum andar? Sim, mas não é nada excessivamente confuso. O jogo ele é confuso no micro, ele é confuso explorando o corredor dentro de cada andar, mas depois que você explora, não é difícil você entender o que, que você tem que fazer em outros andares que você já explorou. Entendeu? O mapa dele no final ele só é confuso na hora que você está explorando. Quando você acaba de explorar, ele fica claro na sua mente. Você abre o mapa de cada setor e você sabe onde as coisas ficam, você sabe como é que você chega em cada andar. Depois que o jogo engata, é muito simples de você não... Ok, você encontrou o módulo, você encontrou... Como é que é o exemplo idiota que eu tinha dado antes? Você encontrou a ogiva? Ok, agora que eu encontrei a ogiva, eu sei perfeitamente como eu vou pro subsistema do reator pra poder encaixar ela lá. Você sabe, entendeu? Uhum. E o jogo faz isso por causa da progressão dele. Porque você não tem acesso a todos os andares logo de cara. Ele tem essa progressão de Metroidvania, né? E a progressão de Metroidvania, ela não só está vinculada aos itens que você pega e onde você consegue acessar, mas isso que é mais interessante, ela tá vinculada à história, porque a história é como se ela tivesse, entre aspas, quatro atos ou quatro capítulos, assim. Porque, no final das contas, a Shodan não tem um plano pra destruir a humanidade, ela tem três planos. E aí, cada parte do jogo, cada conjunto de andares, é você parando um plano da Shodan. E isso é muito importante pra te manter no jogo, porque você sente que você tá fazendo coisas. Não tem nenhum momento que você explora, explora, explora e sente que, nossa, eu não fiz nada nessa playthrough aqui. Tipo, nessas horas que eu sentei e joguei por hoje, eu não fiz nada. Não, você sempre tem um avanço, porque o jogo sabe subdividir o plot principal em subplots e esses subplots em pequenas vitóriazinhas e coisinhas que você faz. Subdividir cada um desses mini planos em outras etapas e essas etapas em outras coisas como abrir uma porta ou destruir uma câmera ou um nó pra poder diminuir a influência da Shodan. E isso te deixa engajado na história. E aí, no início da história, você tá preocupado em impedir que a Shodan use o laser de mineração da nave pra destruir cidades, fazer ataque de laser na Terra. E aí, você vai fazer isso. E isso é uma coisa específica e você fica focado nisso nos andares que você tem acesso. Quando você consegue fazer isso, você não só para a Shodan, mas como a energia que ela estava despendendo da nave para poder atirar o laser não está mais sendo despendida para atirar o laser, você pode usar essa energia para poder ligar um outro elevador para poder subir para outro andar. Nesse outro andar, é o andar que tem os bosques. Então é lá que a Shodan está tentando usar esses bosques que ficam acoplados na nave para poder desenvolver um super vírus que ela vai fazer experiência com formas de vida lá que ela vai soltar na Terra para poder matar todo mundo. E o que, que você tem que fazer? Você tem que tentar ganhar autorização da administração da nave através de códigos de acesso para você, tipo, desacoplar o setor da nave que tem o vírus. Tipo, mandar ele pro espaço para a Shodan não ter acesso a ele. E aí esse é o segundo plano da Shodan e é isso que tem que fazer. Como que você faz isso? Mil coisas diferentes, interação com mil andares. Você termina de fazer isso? Vamos para o próximo plano da Shodan, que é tentar usar as antenas da nave para fazer upload dela mesmo na nuvem da Terra para ela ter acesso a todo o sistema de comunicação da Terra e destruir o sistema de comunicação da Terra. E aí você vai tentar impedir esse plano. Esse tipo de subdivisão ajuda muito você ficar engajado na história, entende? Então, você não fica perdido. Por mais que você ache que o jogo é muito confuso, é muito grande, você tem que fazer um esforço muito grande para entender o que, que você tem que fazer, não é tanto assim, porque ele sabe muito bem te conduzir através dessas subdivisões das histórias e dessas subdivisões das subdivisões, e é excelente, no final das contas. Uhum. Excelente, de verdade.
Parece muito bravo mesmo. Morro de vontade. Ouvir você falando só me dá mais vontade de jogar.
Pô, fico muito feliz. Eu recomendo esse jogo. Se qualquer dessas coisas que eu falei aqui te chamou a atenção, jogue System Shock e participe desse relacionamento tóxico com a Shodan também, porque
exatamente.
É maravilhoso.
E a Night Dive, que foi a pessoa que fez o remake, aparentemente está fazendo o remake do 2 também, então deve sair no futuro em algum momento e parece muito brabo também.
Tenho expectativas para esse remake do 2, mas o 2 ele já é... O 2 original, ele já é palatável o suficiente para públicos contemporâneos, pelo menos para mim, né? Talvez não para muita gente que olha para o jogo de 10 anos atrás e fala que já é velho, mas Eu olhei pro 2 e eu falei, eu jogaria facilmente o 2 original. O 1, nem fudendo, mas o 2 tá na minha lista de desejos na Steam. Se a Night Dive demorar muito, eu vou jogar o original mesmo. O bagulho é
doido. Perfeito, perfeito.
Isso é o tanto que eu gostei do jogo, pra vocês terem uma noção. É isso.
E há boatos aí de um System Shock 3 há muito tempo. System Shock 3 e Half-Life 3, os dois de mão dada pra sempre.
Caramba.